Fala MDS!
Olá, meu nome é Erika Braz e você está ouvindo o Fala MDS, o podcast do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. O MDS trabalha em todo o Brasil para criar e implementar políticas públicas que buscam combater as vulnerabilidades e riscos sociais, além de promover a cidadania e a dignidade humana por meio de serviços e programas socioassistenciais. Estes serviços e programas têm como público prioritário as populações historicamente vulnerabilizadas, e isso inclui a comunidade LGBTQIA+. Tema deste episódio do Fala MDS, que recebe a diretora de programa e coordenadora do Comitê de Gênero, Raça e Diversidade do MDS, Sueli de Oliveira. Sueli, seja bem-vinda ao nosso programa.
Olá, Erika. Olá a todas as pessoas que estão nos ouvindo. É um prazer falar com vocês, principalmente sobre um tema que é também tão caro ao Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome.
Um ministério que, como eu disse agora há pouco, tem um olhar especial aos vulneráveis, né? A quem tem histórico de vulnerabilidade. Sueli, por que a comunidade LGBTQIA+, integra o público prioritário das políticas socioassistenciais do MDS?
O público prioritário das políticas socioassistenciais inclui famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social, ou aquelas pessoas com perda ou fragilidade de vínculos familiares e comunitários. Então, quando a gente pensa a população LGBTQIA+, tem uma enorme população que está em situação de rua, desempregado, sofrendo violências. A gente sabe que no Brasil o número de violências por homofobia, por LGBTfobia é muito grande. Então, esse público também é o público que o MDS precisa atender, precisa estar atento e com políticas públicas acessíveis a essa população. Então, assim, as pessoas que estão em situação de rua necessitam de acolhimento e proteção social. Então, muitas, recentemente, uma pessoa que trabalha com consultório de rua me disse que fez uma pesquisa dos atendimentos que ela faz e 25% da população de rua que o Ministério da Saúde atende são pessoas LGBTQIA+. Então, é um número bastante grande, bastante considerável e tem muito a ver com as nossas políticas públicas.
Ou seja, que carecem mesmo dessa atenção socioassistencial. Sueli, uma das ações voltadas para esta população envolve o Cadastro Único, né, que é a nossa porta de entrada para programas sociais, que busca garantir a diversidade para seus inscritos. Você explica para quem está nos ouvindo que mudança ocorreu no Cadastro Único recentemente referente à diversidade?
Então, havia uma reivindicação antiga do movimento LGBTQIA+, em relação aos campos que permitem o registro de identidade de gênero e nome social, incluindo opções para as pessoas trans e travestis. Obviamente, pensando numa maior inclusão e reconhecimento da diversidade na população LGBTQIA+. Essas mudanças são muito significativas, né? Pensar que a gente tem no Cadastro Único o nome social, o campo que era apelido foi substituído por nome social, permitindo que pessoas trans e travestis informem o nome pelo qual desejam ser chamadas. Você sabe que esse é um motivo de muito constrangimento e de muita violência para as pessoas que continuam sendo chamadas por seu nome antigo ou pelo seu nome morto, como elas denominam o nome antigo. Então, muitas pessoas que estão no serviço de saúde, que são chamadas pelo seu nome que estava originalmente no seu registro de nascimento, elas deixam de frequentar o serviço de saúde, muitas vezes, se não tiver o seu nome social. Ainda bem que a gente já tem isso no SUS há muito tempo e a gente tem também agora no Cadastro Único, no CAD Único, né? Então, sobre a questão da identidade de gênero, foi adicionada a opção de se marcar se a pessoa se identifica como trans ou travesti, ampliando o reconhecimento da identidade de gênero. Essa era uma reivindicação antiga das pessoas trans e travestis. E eu fico muito feliz, muito orgulhosa de que isso tenha acontecido exatamente nesse governo, com o compromisso do nosso presidente Lula e também do ministro Wellington Dias, que recebeu aqui no MDS em 2024 uma comissão do Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, que vieram, entre outras pautas, apresentar essa reivindicação. Então, é muito importante porque significa inclusão dessas pessoas no nosso cadastro único. Sobre gênero, foi incluído um campo para que a pessoa possa informar seu gênero, permitindo um registro mais completo e sensível à diversidade. E o que significam essas mudanças? Bom, significa que facilitam a inclusão da população LGBTQIA+, nos nossos programas sociais. É você, é o nosso ministério, o nosso governo, ter um olhar especial, um olhar de atenção para essa população que também é carente, que também sofre, que também passa necessidades e que também estão, muitas vezes, escolhendo se vai ter a refeição do almoço ou do jantar. Então, esse é o nosso papel, enquanto o Ministério é também fazer esse trabalho. Então, as informações coletadas pelo Cade Único, elas podem ser utilizadas para elaborar políticas mais eficazes e direcionadas às necessidades específicas da população LGBTQIA+, quando a gente pensa nesses três campos que são tão importantes: o nome social, a identidade de gênero e esse campo para que a pessoa possa informar seu gênero, né?
Então, é a dignidade garantida ali no momento em que uma pessoa LGBTQIA+, vai se inscrever no cadastro único, seja por que motivo for. Dignidade assistida mesmo.
Sim, para ter acesso aos nossos programas sociais.
Muito bom, Sueli. Agora, para programas como Bolsa Família, por exemplo, o MDS, o governo federal, né, como um todo, reconhece famílias compostas por pessoas LGBTQIA+, como, por exemplo, uma casa com duas mães e uma criança, ou seja, um casal lésbico. Eles são reconhecidos como família pelo governo federal?
Então, o governo federal reconhece famílias, né? Então, sim, o programa Bolsa Família reconhece casais homoafetivos como família. E sim, os inclui em seus critérios de elegibilidade. A legislação brasileira, incluindo decisões do STF, do Supremo Tribunal Federal, garante que casais homoafetivos têm os mesmos direitos e deveres que casais heterossexuais. Então, em relação a benefícios sociais como Bolsa Família. Acho que vale a pena explicar que em 2011, o STF reconheceu a união estável homoafetiva como entidade familiar. Então, nós estamos nos baseando no que está previsto em lei, equiparando a união estável heterossexual com todos os direitos e deveres decorrentes dessa união. Isso significa que casais homoafetivos, homens casados com homens, mulheres casadas com mulheres, têm direito a benefícios sociais, como Bolsa Família, desde que atenda aos critérios de elegibilidade estabelecidos para o programa.
Sueli, existe alguma resolução do Conselho Nacional de Assistência Social que estabeleça parâmetros para qualificação do atendimento socioassistencial da população LGBTQIA+, no SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social?
Isso é bem bacana. Eu acho que a gente dar essa informação é muito legal. Sim, existe a Resolução Conjunta número 1, de 21 de setembro de 2018, elaborada pelo Conselho Nacional de Direitos da População LGBTQIA+, em conjunto com o Conselho Nacional de Assistência Social, o nosso conselho, CNAS. Essa resolução, ela estabelece parâmetros para a qualificação do atendimento socioassistencial da população LGBTQIA+, no SUAS, nosso Sistema Único de Assistência Social. Essa resolução, ela é muito importante porque ela visa garantir o acesso e a permanência da população LGBTQIA+, nos serviços e programas socioassistenciais, promovendo um atendimento qualificado e livre de discriminação, que esse também é o nosso papel. Ela estabelece diretrizes como reconhecimento e adoção do nome social, a garantia do uso de banheiros e demais espaços segregados por gênero, de acordo com a identidade de gênero, e a prevenção e combate ao preconceito relacionado à identidade de gênero e orientação sexual, como eu falei há pouco que o Cade Único, o nosso cadastro único, já está fazendo. Além disso, essa resolução, ela aborda a importância do reconhecimento das famílias composta por membros LGBTQIA+, e a necessidade de ações de sensibilização e comunicação para combater a LGBTfobia, quer dizer, a fobia, né, a toda a violência em relação às pessoas que são lésbicas, bissexuais, gays, trans e travestis. É um marco muito importante para a garantia dos direitos e o atendimento qualificado da população LGBTQIA+, no SUAS.
Agora você falou uma palavra muito importante e que infelizmente existe, que é o preconceito. E eu quero te perguntar o seguinte: uma pessoa LGBTQIA+, que eventualmente não seja atendida num CRAS, num CRES, num centro POP ou em qualquer outro local de atendimento dedicado à assistência social por conta do gênero, né? por conta de ser uma pessoa LGBTQIA+. Como essa pessoa pode denunciar, Sueli? Importante a gente falar que tem que ser denunciado, não é isso?
Sim, precisa ser denunciado. É muito difícil porque as pessoas, quando sofrem violências, atinge exatamente a sua autoestima. Então, é muito difícil. De vez em quando, as pessoas me procuram, me perguntam sobre onde fazer a denúncia. Então, é muito importante essa pergunta que você está fazendo. Pode denunciar pelos nossos canais. Então, a gente tem o Disque Social 121, que é uma ligação gratuita, tanto do telefone celular quanto do telefone fixo. Essa central de relacionamentos do MDS é conhecida como Disque Social 121. É um serviço telefônico de atendimento do Ministério que oferece informações sobre programas sociais e assistência social. É um atendimento digital que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, através desse telefone que vale a pena a gente divulgar bastante, que é o 121. Agora, você também, que está nos ouvindo, pode procurar a Ouvidoria Geral do MDS por atendimento presencial ou também pode enviar uma carta. Mas também pode buscar a ouvidoria para fazer algum elogio, algum equipamento ou atendimento, para que a gente possa fazer o mapeamento das boas práticas. É muito importante a gente poder também divulgar as nossas boas práticas, os lugares que estão fazendo um bom atendimento, um atendimento exemplar.
Então, vamos positivar essa minha pergunta. Quem for bem atendido também,
sim,
alguma pessoa, algum cidadão ou cidadã LGBTQIA+, que for bem atendido, sem discriminação, pode também nos comunicar em forma de elogio, é isso?
Pode nos comunicar, porque a gente também faz, a nossa ouvidoria faz esse mapeamento, que é bem bacana para a gente também poder divulgar os lugares que estão fazendo um atendimento de excelência. Mas eu queria também divulgar o Disque Direitos Humanos, conhecido como o Disque 100, que é um serviço de utilidade pública do MDHC, que é o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.
Excelente, Sueli. Eu vou repetir, então, para quem nos ouve. Disque Social, pelo número 121 ou 121, né, como a Sueli nos trouxe, ou o Disque 100, que daí é gerido por outro ministério, mas todos, tanto o MDS quanto o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, com um olhar voltado para essa situação. Agora, Sueli, eu imagino que as ações do MDS, né, voltadas à comunidade LGBTQIA+, não são feitas de forma isolada. A gente acabou de mencionar o ministério, outro ministério, que é o da Cidadania. Há alguma articulação com esses outros ministérios para melhorar o atendimento dessas demandas desse público? E eu vou emendar aqui com a ideia de o ministério apoia alguma iniciativa da sociedade civil também. Quer dizer, a parceria com outros ministérios, ou às vezes com outros governos, e com a sociedade civil nesse tema da diversidade?
Então, eu acho que é bem importante a gente falar dessas parcerias que a gente tem estabelecido. Primeiro, dizer que nós do MDS fazemos parte do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa LGBTQIA+. É um canal muito importante de diálogo entre governo e sociedade civil, porque este conselho tem representações importantes do governo federal, mas também de organizações da sociedade civil de todo o Brasil. Então, estão lá o Conselho Federal de Psicologia, a ANDES, a Candaces, tem várias redes que trabalham com a população LGBT, a OAB está também presente. Então, é um conselho muito importante que estabelece esse diálogo entre governo e sociedade civil. A gente tem uma parceria importante também com o Ministério do Turismo, que tem trabalhado também a questão da população LGBTQIA+, obviamente com o Ministério da Saúde, com o Ministério da Cultura. Esses são alguns exemplos que eu trago aqui para a gente pensar.
Antes da gente encerrar esse episódio, eu vou exibir um áudio da Secretária Nacional de Cuidados e Família do MDS, Laís Abramo, sobre as ações de cuidado dedicadas ao público LGBTQIA+.
A Política Nacional de Cuidados, elaborada pelo governo Lula, representa um avanço fundamental na consolidação dos direitos sociais no Brasil, beneficiando toda a população. A política reconhece que as pessoas LGBTQIA+, também necessitam e oferecem cuidados. Muitas vezes, são pessoas idosas, LGBTQIA+, pessoas com deficiência, LGBTQIA+, ou quem vive em redes de cuidado afetivas, para além dos modelos familiares tradicionais e que precisam de mais mais visibilidade e maior acesso a serviços e equipamentos públicos. Historicamente, a população LGBTQIA+ tem menos acesso a políticas públicas, seja por preconceito, seja por falta de reconhecimento das suas vivências e seja por uma maior oferta que reconheça as características dessa população. A Política Nacional de Cuidados visa contribuir à modificação dessa realidade. A política reforça que cuidar e ser cuidado é um direito de todas as pessoas, independentemente de gênero, orientação sexual, identidade de gênero, raça ou condição social.
Excelente colocação da secretária.
Sueli, obrigada. Quero te agradecer demais a sua participação aqui. Nós vimos que o MDS tem um papel ativo na promoção da cidadania e na garantia de direitos para a população LGBTQIA+, dentro das suas competências de desenvolvimento e assistência social. Eu conversei com a diretora de programa do gabinete do ministro e também ela a Sueli é coordenadora do Comitê de Gênero, Raça e Diversidade do MDS. Querida, muito obrigada. Volte mais vezes ao nosso podcast.
Eu que agradeço, né? Me coloco sempre à disposição. Acho que é importante a gente dialogar com a população. E lembrar, eu não insisti no assunto, mas esse ano a gente tem a 4ª Conferência Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+. Estão acontecendo as conferências municipais e as conferências estaduais. Então, você que está nos escutando, participe, né? Esse é um local importante de participação, porque a gente sabe que as políticas municipais elegem as políticas que serão executadas nos próximos 4 anos, as conferências estaduais definem as políticas que serão executadas nos próximos 4 anos, e essas duas conferências elegem, escolhem os delegados e delegadas que virão para a Conferência Nacional. Além disso, existe também a modalidade conferências livres. Então, sindicatos podem se reunir e formar sua conferência livre, mandar propostas, até 3 propostas, para o site do MDHC. Então, vamos lá, vamos participar e ajudar a gente na elaboração das políticas públicas para a população LGBTQIA+.
Fazer o governo, não só o federal, como os estaduais e municipais, conhecerem os anseios, as demandas, né? E aquilo que a população LGBTQIA+ está buscando. Então, participação social.
Muito obrigada, Érica.
Obrigada a você, Sueli, mais uma vez. O Fala MDS é publicado semanalmente nas plataformas de áudio como Spotify, Amazon, Deezer, Apple Podcasts e SoundCloud. Você também pode conferir o conteúdo do MDS no canal do YouTube, @mindesenvolvimento. Nós estamos também no Instagram, busque por @mdsgovbr. No WhatsApp, o canal oficial é Ministério do Desenvolvimento Social. Se preferir, tem o Disque Social pelo número 121. O Fala MDS fica por aqui e eu espero vocês no próximo programa. Até lá! Fala MDS!